Muito bem, senhores vereadores, então, já participando conosco, aqui no plenário e na nossa mesa de reunião dos vereadores, doutor Genaro Alfano e doutor Giovanni Cravo, sejam muito bem-vindos neste momento. E eu já passo, então, a palavra ao doutor Genaro Alfano.
Bom dia, senhores, senhora presidente e vereadora Jussara, vereadora secretária, senhores vereadores, o vereador que propôs, Rony Melo, a nossa presença aqui, muito obrigado. Eu agradeço, em nome da Santa Casa, a Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Pela primeira vez, acho que desde sua criação, nunca teve a Santa Casa a oportunidade de manifestar-se em público e na Câmara de Vereadores, que representa o povo de Uruguaiana. A nossa situação, como os senhores vão ver, como o doutor Giovanni vai apresentar, é dramática. O Estado, o governo federal, o governo municipal estão todos em condições precárias. E isso reflete de maneira direta na atuação da Santa Casa. Eu não vou me estender porque vocês vão ver e vão conhecer os números para depois nós pensarmos e vermos as soluções que estão fazendo. Eu só um parênteses eu vou abrir aqui e já vou dar a palavra para o Giovanni. A Santa Casa, 3 vezes por mês, entra em penhora contra a prefeitura para solucionar os problemas mais graves. O dia 10, o dia 20 e o dia 30. E agora, por mais incrível que pareça, os advogados da Santa Casa, da prefeitura, pegaram o processo e não devolveram no fórum. Nós não podíamos requerer. Tivemos que pedir para a juíza pedir a volta do processo para fazer o que estamos fazendo, para verem como é a situação. Fecho parênteses. Com a palavra, o doutor Giovanni, que vai iniciar a sua apresentação.
Muito obrigada, doutor Genaro. Passamos, então, a palavra. Bom dia, seja também muito bem-vindo, doutor Giovanni Cravo.
Bom, então, como o doutor Genaro comentou, quiser passar o primeiro, nós vamos fazer a apresentação, então, do que foi apresentado ao Conselho, né, a administração da instituição como relatório de atividade de 2014. E, juntamente com isso, nós já vamos ir apresentando alguns cenários do que nós estamos enfrentando deste ano. Então, provedor Dr. Genaro, vice-provedor Dr. Eduardo Velo, secretário Volner Ibarra e a tesoureira Dra. Edna Albuquerque. Em números gerais, para que a gente tenha uma ideia, esse vai ser uma passada rápida, mas só para que a gente tenha os quantitativos, né? Total de internações, mais de 10 mil internações, total de procedimentos superior a 450 mil procedimentos sendo feitos no ano. Temos um corpo clínico de mais de 100 médicos, em 2014, 664 funcionários. O primeiro item fala de um projeto que nós apresentamos aqui, foi importante que a gente pudesse trazer, que é a questão do aleitamento. Então, para que a gente tenha uma ideia do volume de coletas, do volume de doadores, do volume de crianças que foram beneficiadas, então, com aquele projeto que foi apresentado aqui na Câmara, acima de 200 crianças foram beneficiadas com essa captação de leite materno. Pode voltar. Isto. Para que a gente tenha uma noção, a gente sempre fala da instituição, o quanto ela é complexa. Então, só em número de refeições, a gente está falando de praticamente 300 mil refeições ano. Para o vereador Adalberto, né, que tem restaurante, sabe o quanto isto é significativo. E o que fez da nossa instituição, então, a melhoria constante. Nós apostamos muito na questão da valorização dos colaboradores. Nós atingimos um total de profissionais em 7.264 profissionais, sendo que vocês viram o número de 644. Então, nós estamos falando de 10 vezes o número de colaboradores que nós capacitamos. Ou seja, eles foram capacitados no número de 10 vezes, no mínimo, cada um de acordo com a sua área, seja da internação, seja da equipe de enfermagem, sejam médicos, e capacitações externas, que são os eventos que a gente traz para a comunidade, também é um volume bastante significativo desse tipo de capacitações. E daí nós começamos, então, com os números propriamente dito. Os primeiros dois slides é o balanço, então, a parte do ativo e do passivo, que representa os números globais da instituição, com um número de ativo de 45 milhões e passivo também em 45 milhões. O que nós vamos entrar, né, estes números são números macros, né, então a nossa ideia é fazer uma apresentação daquilo que é o operacional da instituição. Tá? E daí começa, então, os números da instituição do ponto de vista de resultado no exercício. Nós vamos ter resultado aquilo que entram todas as receitas operacionais e as receitas não operacionais. E o próximo slide são aquelas receitas que não englobam o operacional. Então, nós estamos falando de um resultado de 2014 na ordem de 6 milhões negativo. Se nós formos olhar antes os valores no resultado do exercício, então, num valor máximo de 4 milhões e 200. Agora vocês vão olhar a diferença desse valor quando a gente fala do operacional. O resultado operacional muda drasticamente. Por quê? O operacional é aquilo que efetivamente a instituição consegue produzir. Então, a gente sempre faz o comparativo desde 2001, né? A gente vem sempre acompanhando esses números de lá para cá, e nós, então, podemos perceber, né, que lá em 2010 nós tivemos o nosso maior déficit operacional, e depois disso este déficit operacional ele veio diminuindo, inclusive tendo um superávit em 2013, quando nós conseguimos, então, por intermédio da intervenção judicial, fazer a adequação das contas da instituição, efetivamente conseguir criar um novo plano operativo e, né, naquele período, então, nós tivemos um superávit. 2014, então, que é o motivo principal desta nossa apresentação, então, com o valor negativo próximo a 6 milhões, 5 milhões e meio este valor. Bom, então está aqui, né, este número que está apresentado lá próximo a 5 milhões, resultado operacional 5 milhões e 100, resultado déficit operacional 6 milhões. Onde que nós temos que identificar o porquê que isto ocorreu? Nós fizemos uma ampla divulgação do contrato, do plano operativo no ano passado. Nós assinamos esse plano operativo no ano passado com uma expectativa financeira muito significativa. Pode passar o próximo slide, depois a gente volta nesse só para... Vocês lembram que este slide foi apresentado nesta casa com o que nós estávamos em 2013 conseguindo chegar de novo contrato. Então, a gente dobrou o contrato de 2011 para o contrato de 2013. De 15 milhões, nós fomos para um contrato de 30 milhões. Bom, o que que nós fizemos na contratualização de 2014, que daí é este quadro de baixo? O contratualização 2013, 30 milhões, 12 milhões, que era o principal, que é a média complexidade, porque é aquilo que a gente recebe fixo no mês, e a gente faz o contraponto, então, com o ano de 2014 sendo a principal diferença. Né? Nós aumentamos em 10 milhões só a média complexidade. Então, o custo da instituição, que era fixo, nós conseguimos atingir um valor médio, mensal, que pagava este fixo da instituição. O que que ocorreu então? Volta 3 slides, por favor. O que que aconteceu? Então, o ano de 2014, com este contrato próximo a 40 milhões. Este contrato foi assinado no dia 24 de julho. Né? Nós fomos em Alegrete, a provedoria, junto com os hospitais todos da região, fazer a assinatura destes contratos. Nós, Itaqui, Alegrete, Livramento, Bagé, São Gabriel, todos esses hospitais assinaram este contrato junto. No mês de agosto, no mês subsequente, nós recebemos 5 dias referente ao novo contrato. Nós assinamos no dia 24, uma semana antes de fechar o mês. Em setembro, nós recebemos o primeiro mês da média complexidade integral de acordo com o novo contrato. A partir de outubro, nós deixamos de receber os valores do Estado. Então, na prática, deste valor de 40 milhões que a gente imaginava chegar, nós recebemos um mês do ano passado dentro do novo contrato. E a partir disso, nós só fomos começar a receber esses valores neste ano. Né? Então, a partir de janeiro, nós recebemos o mês de dezembro dentro do novo contrato. Os 2 meses anteriores, outubro e novembro, ficaram para trás e não se tem hoje expectativa alguma de nós recebermos esse valor. A partir, ainda em 2014, para nós atingirmos esse valor de contrato, o que que nós trabalhamos? Nós trabalhamos num serviço de neuro, onde este serviço tinha um custo mensal em torno de R$280 mil, e em contrato, uma possibilidade de faturamento de R$817 mil. Então, um serviço extremamente favorável para a instituição, para que nós pudéssemos atender a região. Desde o início, quando nós assinamos esse contrato, nós mostramos que tinha um erro no nosso contrato. Nós no contrato diz 150 pacientes mês em cirurgia. Isto é impossível se realizar. Então tem um erro contratual, mas mesmo assim nós fomos cobrados por esta meta. Na renovação do contrato, então, em 2014, nós conseguimos trazer este contrato para um número de 75, mas ainda continuou pacientes e não procedimentos, como é o correto. Agora, nós conseguimos a sensibilização do governo e terá esta alteração para que seja, então, procedimentos e o número, inclusive, seja menor, seja em torno de 50 procedimentos, porque é o número que, na prática, a gente faz. O que que ocorre de problema em relação a isso? O custo desta área, ele é um custo muito elevado. E nós atingimos o ápice de faturamento num total de R$110 mil de faturamento, continuando com o custo de 280. Então, a instituição teve que, para manter o serviço, ir tirando do bolso para que esse serviço pudesse se manter. E, ao longo desse período, então, discutindo com o governo, esta alteração que se fazia necessária para que ocorresse a adequação, e ocorrendo a adequação, nós iríamos receber o valor ideal para o atendimento. Além disso, nós brigamos sempre por um incentivo, isso desde 2013, quando nós assinamos o primeiro plano operativo com a neurocirurgia, um incentivo na ordem de R$300 mil. Tanto para a neuro quanto para a cardiologia. Não ganhamos nenhum dos dois. Ficamos, então, este período todo brigando e discutindo para que a gente pudesse ter este valor e nós nunca tivemos esse valor. Então, a neurocirurgia, somente ela, deste valor de 5 milhões, ela representou 2 milhões e 300 em negativo para a instituição. Uhum. Cardiologia também, desde o início desse serviço, uma necessidade muito grande que nós pudéssemos trazer um incentivo para esta área, para que nós pudéssemos ingressar este volume de atendimento. O incentivo não veio, nós iniciamos os atendimentos desde da sua inauguração e o teto, que é aquilo que é imposto para nós em relação ao contrato, nós fomos extrapolando mês a mês. É uma atitude ousada, mas uma discussão junto com a provedoria e apresentando a esta provedoria o volume de atendimento que nós estávamos fazendo e o teto. Apresentamos, portanto, que nós estávamos ultrapassando este teto em volume de atendimento, mas, mesmo assim, a provedoria entendeu que se nós buscamos esse serviço, se nós brigamos por esse serviço durante tantos anos, nós tínhamos que provar para o Estado que existia a necessidade daquele volume de atendimento. Então, que não seria justo com a população nós simplesmente chegar ao teto, parar de atender. Mas isso, naturalmente, tem um custo, né? Então, este volume de atendimento excessivo à nossa demanda. Excessivo, desculpa, ao teto. Era uma demanda excessiva. O volume de materiais que nós tivemos que comprar para colocar este serviço em funcionamento, ele foi também na ordem de quase 2 milhões e meio negativo para que nós pudéssemos colocar esse serviço em funcionamento. Este negativo, ele não é um negativo inerente ao serviço, ele é um negativo exclusivamente porque nós tivemos, da metade do ano para frente, uma queda no faturamento de forma abrupta. Então, nós não recebemos os valores, não recebendo os valores, naturalmente a gente ficou com este valor negativo. O que é importante a gente salientar da diferença entre esses dois serviços que a gente acaba se dedicando na manifestação, porque são os dois serviços que acabaram fazendo com que o nosso negativo tivesse dado este salto. A neurocirurgia, ela só irá conseguir se manter se nós tivermos um incentivo para a manutenção desse serviço. Aí nós temos que entrar neste ano. Nós discutimos com o governo do Estado até a semana retrasada, quando nós fomos com o deputado Frederico numa reunião junto ao secretário de Saúde, e lá nós tivemos, então, o posicionamento do diretor do DAHA, Dr. Alexandre Brito, nos informando que estaria garantido, que no máximo em 3 dias, ele estaria garantido o incentivo num valor de R$200 mil. Ok. Nós, então, combinamos que, tão logo este incentivo entre, nós conseguimos voltar com a Neuro. Na semana passada, no meio da semana, ele fez contato conosco e nos informou que ele estava assinando o documento de liberação desse recurso. Porém, nós só temos condições de receber esse recurso após a publicação em Diário Oficial. Passou-se uma semana da data em que ele falou que estava assinando o documento, ainda não saiu em Diário Oficial. Então, nós estamos aguardando isto. O serviço de neurocirurgia, do ponto de vista dos atendimentos eletivos, eles não estão funcionando. O que está funcionando é a urgência e emergência, e toda a parte ambulatorial e o atendimento aos 46 municípios, esse está paralisado até que a gente tenha esse recurso. Esta já é uma atitude diante do que nós passamos, então, a enfrentar a partir de agora. Nós vamos fornecer a vocês um documento que veio do governo do Estado, onde ele apresenta a forma com que serão os custos da instituição. Então, para que a gente tenha uma ideia de como que a instituição precisa enxergar a nova forma em que o governo está apresentando. Aquele valor, ok, nós não teremos mais a possibilidade de avançar com o contrato que nós temos hoje neste patamar. O governo ele já apresentou a forma de redução e a forma com que ocorrerão as reduções será em 20% no contrato, de forma geral, e na média complexidade. Ou seja, no principal item que nós sempre dizemos que este valor ele é fixo, ele também passa, a partir de agora, como um valor por produção. Então, alta complexidade, que sempre foi por produtividade, e agora a média complexidade também será por produção. O que isso significa dizer? Que nós temos que manter o hospital 100% à disposição, com 100% dos custos, e só iremos receber se conseguirmos produzir. Bom, nós não fabricamos pacientes. Os pacientes precisam chegar, nós precisamos ter o atendimento. Então, como que pode nós garantirmos um custo fixo e dependermos de uma receita por produção? Né? Então, isto faz com que a instituição tenha que repensar a forma dos seus custos fixos. Então, nós conversávamos um pouquinho antes da sessão com o vereador Adalberto. O que nós temos que fazer? Nós temos que obrigatoriamente reduzir o nosso volume de atendimento. Hoje a instituição, todos os números apresentam um total de 96% a 97% de atendimento SUS. A filantropia, ela é garantida com 60% do atendimento pelo SUS. Uma forma matemática de gerenciar isto é trazermos o volume de atendimento para 60%. E nós deixarmos estes praticamente 30% a mais sem atendimento. Esta é uma forma matemática. Nós resolvemos o problema financeiro da instituição imediatamente. Sabemos que não é possível fazer isso, né? Se existe esse atendimento, é porque existe demanda. Então, obrigatoriamente, nós temos que agir de outra forma. A forma que nós temos que agir hoje é olhar aqueles serviços que trazem déficit para a instituição e começar a reduzir estes serviços que trazem déficit. E acreditar que algum outro município, que algum outro hospital vai acabar assumindo esses serviços. A outra forma é os incentivos. Hoje a instituição, ela deixa de receber em torno de R$700 mil. Parte deste valor está vinculado aos incentivos que a instituição recebia, que o Estado parou de pagar esses incentivos desde o início do ano. Né? Alguns incentivos estaduais nós estamos recebendo, mas o maior incentivo, que é o incentivo federal, nós não estamos recebendo. O governo do Estado está recebendo este valor, mas não está repassando. E a outra situação que está ocorrendo é uma glosa administrativa. O que, que é isto? Nós produzimos na alta complexidade e o governo do Estado, por uma questão financeira, ele retém todos os meses em torno de R$300 mil, em torno de 250 a R$300 mil. Este valor ele não é glosado das nossas contas, ele é retirado para análise contábil, análise de auditoria, análise fiscal. E o governo tem 120 dias para nos dar uma resposta, portanto, deste ano, desde janeiro, todo o valor que foi retirado, né, que nós não recebemos, ele ainda está sob análise, sem resposta alguma. Uhum. E o governo tem até um ano para poder repassar esse valor. Ora, se o governo está anunciando que ele tem um orçamento de 960 milhões e possui em contratos assinados 1,5 bi, então a forma que ele tem para reduzir estes praticamente 600 milhões de déficit, sem alterar os contratos dos hospitais, é fazendo esta mágica financeira. Eu não repasso em torno de 300, 500, 1 milhão para os hospitais em contas que ficam para a auditoria. E as Santas Casas precisam fazer processos administrativos para ir atrás desse recurso. O problema é que o processo administrativo eu só posso fazer passados 120 dias quando eu não tenho resposta. Então, somente a partir do mês que vem que nós temos esta condição de começar a cobrar o valor de janeiro. Então, estamos aí já amargurando mensalmente em torno de R$700 mil que não são repassados. Em um momento em que nós precisamos eliminar aquele déficit de R$600 mil mês. Então, no momento em que nós temos que equilibrar as nossas contas, nós já deixamos de receber só do Estado R$700 mil. A outra forma, então, ainda em relação a cortes, é exclusivamente a questão de folha de pagamento, se nós vamos reduzir incentivos. O Estado está reduzindo incentivos. Se o Estado está me dizendo que vai pagar por produtividade a média complexidade, naturalmente nós temos que reduzir também este volume de atendimento. Isto representa em torno pelo menos de 25%, olhando cada um dos serviços, 25%. Dr. Fernando está aqui conosco. A Traumato, ela recebe uma verba específica. É um incentivo, mas é um incentivo específico. Este ainda não foi abordado como que será cortado. Então, este serviço continua. Agora, quando ele corta um incentivo com uma nomenclatura chamada IOSP, é incentivo hospitalar. Ou seja, ele é um incentivo que ele não está carimbado, ele não está casado em algum serviço específico. Ele serve para que a gente consiga colocar no caixa do hospital, eliminando aquele déficit das tabelas. Aquilo que a gente sempre comenta. Hoje, um profissional, para trabalhar no pronto-socorro, pela tabela SUS, ele recebe R$ 6,00 por consulta. Se ele for um especialista, ele vai receber R$ 10,00 por consulta. Nós não vamos conseguir nenhum profissional para colocar para trabalhar. Então, hoje, a forma com que nós remuneramos é de R$ 100,00 a hora, independente do volume de consultas. E isto vale praticamente para todos os plantões presenciais na instituição. Então, esta diferença entre o valor que nós pagamos e o valor de tabela, ele é pago, né? E entenda-se, entre aspas, esse pago, na forma dos incentivos. Então, ele é geral. Quando o governo diz que não vai nos pagar os incentivos e que nós temos que reduzir serviços, fica uma incógnita. Se ele fosse, por isso eu dei o exemplo da traumatologia, se ele corta um incentivo específico de uma especialidade, tu corta aquela especialidade. Quando ele corta um incentivo que cai na vala comum, tu não tem a identificação do que cortar. Então, tu precisa fazer um corte genérico. E o corte genérico, então, é em 25% na média complexidade. Também temos que obviamente, se eu estou cortando isto em serviço, obviamente, tu tem que cortar isso em custo fixo, que são a estrutura para poder dar esse atendimento. Para que a gente entenda... Oi? Desculpa, vereador. Isto, o corte ele é generalizado, porque nós temos que olhar para toda a média complexidade e na média complexidade fazer o corte. Por quê? A alta complexidade, oncologia, cardiologia, UTI neonatal, neurocirurgia, estes é por produção. Então, nós conseguimos nos adequar ao volume produzido, ao custo que esses serviços vão ofertar. Para que a gente tenha uma ideia, em percentuais, né, o que aumentou de um ano para o outro em virtude deste volume contratual. É importante a gente reforçar também com vocês. Com o governo do Estado, a gente não assina um contrato para começar a fazer o atendimento. Nós iniciamos o atendimento para conseguir assinar o contrato. Então, desde o início do ano de 2014, nós começamos o investimento na cardiologia, aumentamos o volume de profissionais na neuro, de 3 profissionais para 15, 18 profissionais, sendo 15 profissionais novos. Nós tivemos que melhorar o nosso bloco cirúrgico do ponto de vista de compra de uma série de materiais exclusivos para a neuro. São materiais bem mais caros do que de outras cirurgias. Nós tivemos que, no caso da cardiologia, comprar um volume grande de materiais, de medicamentos completamente diferentes daquilo que a instituição vinha consumindo, portanto, um custo bem maior. Aumentamos o quadro de colaboradores na cardiologia, na neuro. Tivemos que aumentar o quadro de colaboradores no pronto-socorro, porque o pronto-socorro passou a ser a grande porta de entrada para a alta complexidade. Então, isto obrigatoriamente aumentou os nossos custos e a gente pode, então, ter esta identificação em percentual. Praticamente 35% em aumento de pessoas. Na área de material e medicamento, tanto pensando naquilo que envolve a questão da inflação, como o próprio volume de compras a mais que nós tivemos que fazer, praticamente 37%. Outros materiais, a gente entende como diversos materiais para a instituição, praticamente 10%. Serviços de terceiros, que foi o que se agregou de novos profissionais e novos serviços que tiveram que entrar para prestar o atendimento na instituição, 44%. tivemos ali uma queda em outros, que neste caso é exclusivamente voltado para a questão financeira, é bancos, conseguimos então ter uma redução, e na média geral o custo da instituição foi aumentado em 33%. Eu vou passar rápido, mas a gente vai se dedicar a uma linha onde aborda a questão exclusiva da onco e da cardiologia. Este é o relatório em que a instituição precisa contratar de um auditor independente que faz as análises de toda a instituição para que tenhamos a validade oficial, então, do nosso balanço. Este relatório, junto com o relatório contábil e de prestação de serviço, ele é entregue à provedoria para que a provedoria possa, então, finalizar a sua assembleia com a aprovação. E com este relatório, nós registramos, então, ele se torna oficial para registro no Ministério Público e, a partir daquele momento, então, poder fazer a divulgação. Por isso que nós temos, então, a partir deste momento, a condição de poder fazer a explanação do relatório final da instituição. Tem uma flechinha ali que ele refere-se exclusivamente à questão do que o auditor identifica no que gerou estes 5 milhões e 100. Então, ele atribui que foram efetuados despesas nas áreas de neurocirurgia e cardiologia num valor total de 5 milhões e 175. Então, esta é a prova que nós temos que praticamente dois serviços novos da instituição, que todos nós apostamos consideravelmente, porque isso traz, sem sombra de dúvidas, uma expectativa nova para a instituição, coloca a instituição num patamar completamente diferente do ponto de vista de adequação, né, na nossa região, mas, infelizmente, por conta da forma com que foi feito o contrato, infelizmente, por conta da forma com que ele foi conduzido, né, o contrato foi feito de forma correta, mas a forma com que ele foi conduzido nos penalizou drasticamente neste déficit operacional. Apresenta também, né, a questão do passivo a descoberto da instituição e vai mostrando item a item a abertura de cada um dos serviços e a avaliação que o auditor então faz para cada um deles. Com isso, a gente finaliza a questão desta prestação de contas e ainda se faz importante a gente ressaltar. Nós tivemos um salto na nossa conta de energia, nós tivemos um salto na nossa conta de água, né? O que que nós estamos fazendo? Na semana passada, no dia 8, nós tivemos a equipe de Alegrete, da Universidade, da Unipampa, professores da área de engenharia, onde nós estamos fazendo um projeto para a questão de teto solar, energia sustentável. Né? Isto nós acreditamos que vai trazer, sem sombra de dúvidas, um retorno financeiro muito grande para a instituição do ponto de vista de economia. Nós temos uma caldeira que é a óleo, e é óleo pesado, não é óleo diesel, então o consumo disso está cada vez mais elevado, ela consome também um volume de água muito grande, nós precisamos eliminar esta caldeira. Por estes motivos e porque, na ampliação em número de leitos, nós a área onde está a caldeira é exatamente a área onde nós vamos fazer a saída de emergência, né, no caso de evacuação. Então, obrigatoriamente, nós temos que tirar isso. E, obviamente, a questão dos treinamentos, as capacitações, fazem com que nós tenhamos profissionais cada vez mais capacitados para que a gente possa enfrentar este momento de crise. O que é importante reforçar é que o governo ele anunciou e definiu que acontecerá esse corte na ordem de 20%, que a média complexidade será paga por produtividade e isto não tem negociação, portanto, a instituição e todas as instituições Santas Casas do Estado terão que se readequar exclusivamente a este ponto. Nós temos que mudar o patamar e não dependermos que daí esta é uma fala quase impossível, não dependermos do Estado. Se nós atendemos 96% SUS, a nossa dependência financeira é exclusivamente do governo do Estado. Então, nós precisamos, mais uma vez, o discurso que a gente teve junto ao secretário, junto ao governador, que tratem os diferentes de forma diferente, né? Não é possível que o governo faça todos os cortes de forma linear, nos atingindo desta forma, sendo o único hospital na fronteira oeste que tem esta garantia, esta condição desse atendimento. Acho que era isso, doutor Genaro. Eu só vou pegar o documento que eu quero entregar para vocês, que mostra esta questão das reduções de custo que o governo do Estado vai repassar.
São agora 10 horas e 43 minutos dessa manhã, onde estamos em reunião plenária. Eu quero, neste momento em que todos os vereadores recebem um documento de parte da administração da Santa Casa, onde consta a revisão dos gastos e mecanismos de corte dos incentivos estaduais e recursos do Tesouro do Estado para atenção hospitalar e ambulatorial, gostaria de, já me confirma o doutor Giovanni Cravo, de que a explanação de parte, tanto dele quanto do doutor Genaro Alfano, está encerrada. E eu gostaria de colocar, então, a palavra à disposição dos senhores vereadores, se houver necessidade ou interesse de qualquer colocação ou questionamento no momento em que recebemos esta matéria aqui na Casa Legislativa. Senhores vereadores, alguém tem interesse em se manifestar? Vereador Irani.
Gostaria de saber ao cumprimentar o Giovanni, gostaria de saber, Giovanni, além do Estado, dessa dívida que o Estado tem, o compromisso que o Estado fez com os com as Santas Casas, a Santa Casa de Uruguaiana, ela tem a possibilidade de, num outro setor, num outro órgão, numa outra entidade, buscar, por exemplo, recursos que estão devendo para a Santa Casa? Tem alguém que está devendo para a Santa Casa hoje que a gente possa trazer esse recurso, independente de, logicamente, que não é do Estado, não é da contratualização, enfim. Existe algum ente que tem alguma dívida com a Santa Casa e que essa dívida pode ser cobrada para poder diminuir esse déficit?
A instituição, nós temos no ano passado, né, nós fizemos essa negociação com o município, na ordem de 3 milhões e 300, que foi fechado o valor da dívida, 1 milhão e meio já sendo pago, né, em 11 parcelas, e no final do ano nós tivemos a situação de aprovação, então, nesta casa, desta diferença de 1 milhão e 800 em relação ao recurso financeiro da sobra da educação, né? Esta situação ela ainda não aconteceu, né? A provedoria por diversas vezes fez esse contato com o município e não teve então o posicionamento em relação ao valor, né, que sobrou, né, ou que teria sobrado desta conta, ou então, se não sobrou, como que vai ser pago esta diferença.
Senhor presidente, a senhora acompanhou, passou por essa casa no final do ano um projeto de lei que nós aprovamos, em que parte dos recursos que não foram aplicados na educação seriam depositados lá na conta do MDE, seriam para saldar a dívida com a Santa Casa. Foi feito um empréstimo de 1,5 milhão para o pagamento de funcionários e mais esse recurso que estava lá, que não foi utilizado pela educação. Foi autorizado, foi passado por essa casa foi colocada em xeque para mexer na verba educação, que é um projeto importantíssimo, que anteriormente a gente já não tinha autorizado que fosse passado o rodo em 10%, como se pretendia. E me parece que, parece não, veio para cá o projeto, e esse projeto veio referendado, ele veio justificado com esse recurso, não sobrando, diríamos assim, mas que não, na verdade não foi aplicado na educação. Só que esse recurso, nós ficamos sabendo no decorrer de que ele não existia. Então, agora eu fiquei preocupado, o que houve? Qual foi? Foi um blefe? Foi uma brincadeira? Foi um jogo de empurra dessa casa legislativa contra os professores, contra a sociedade? Um assunto muito sério que a gente tem que levantar nessa casa. Porque o recurso que estava destinado a completar a dívida que o município tinha com a Santa Casa, esse dinheiro até hoje não apareceu. E segundo informações, e que o nosso gabinete também já pediu, para saber qual era o saldo na conta, e esse saldo, essa resposta ainda não veio do Executivo. Então nós temos aí uma coisa muito séria, né? Muito séria nesse sentido, porque a gente autorizou a lançar a mão nesse recurso da educação. No primeiro momento a gente negou os 10%, a gente entendeu a necessidade de passar esses recursos que estavam imobilizados, que não seriam utilizados pela educação, e para fugir, inclusive, da justiça que estava resgatando esses valores para pagar precatórios, e esse dinheiro não existe. Ou aquilo foi uma farsa, ou alguma coisa aconteceu nesse caminho que até hoje a Santa Casa não recebeu o valor que foi combinado naquela oportunidade. Obrigado.
Muito obrigada. Eu lhe cumprimento, vereador Irani, até porque a intenção dessa casa já está aprovada, mas é como Vossa Excelência disse, se realmente houve uma outra intenção, uma segunda intenção com relação a nos prejudicar, este é exatamente o caminho que Vossa Excelência levanta e nós todos acompanharemos a partir de agora. Vereador Rony.
Um bom dia, senhora presidente, vereadora Josefina Soares, vereadora Jussara Osório, demais vereadores, nosso plenário. Por essas razões, senhora presidente e vereadora Jussara Osório, que os políticos, né, a classe política, ela fica comprometida, porque o assunto no qual vereador Irani Fernandes, e fico feliz que tenha sido vereador Irani Fernandes, de fazer o questionamento, porque ultimamente alguns encaminhamentos que a gente faz parece que é tudo no sentido de tão somente de fazer oposição, e não, muito pelo contrário. E aqui eu me lembro, doutor Genaro, Giovanni, passamos um final do ano, foi em seguida do Natal, antes do final do ano, funcionários do hospital, enfim, famílias inteiras nos questionando pelas redes sociais, por telefone, e nós, na melhor das intenções, na melhor da boa vontade, comprando o espírito daquelas pessoas que viviam aquele momento difícil, a gente aprovou o projeto e simplesmente até o momento essa questão não se resolveu. Então eu particularmente, eu fico até, doutor Fernando Tarragô, que foi outra pessoa, uma das responsáveis em todas as conversações que houveram, e fica até difícil de falar, porque esta casa, pelas mais diversas razões, no atual cenário político, ela não escapa das críticas. Então a gente procurou fazer da melhor forma possível, mas esperamos sinceramente que o município possa honrar principalmente com a palavra, que é o que o gaúcho, que nós batemos muito em cima. Mas, Giovanni, pelo que eu entendi, além daqueles valores de outubro, novembro e dezembro que deixaram de ser repassados, agora tu nos confirma de que aqueles valores do último contrato estabelecido, em torno de R$700 mil, estão sendo retidos. Bueno, eu te pergunto, e essa casa, por óbvio, deverá se colocar à disposição também numa situação, se porventura for o que vocês decidirem, se o hospital, por mais que a gente saiba que tem uma questão política, mas contrato assinado é contrato que deve ser cumprido, eu pergunto até onde a Santa Casa, através da sua provedoria, já imagina e pensa, inclusive, buscar a justiça para resolver essa questão. Por quê? Porque todos nós sabemos que o governador do estado, ele baixou um decreto de 180 dias para analisar, e esse foi o prazo para analisar toda a questão financeira. Entendemos, a gente compreende a situação, porém não entendemos muito, porque aqueles compromissos, independente do governo, devem ser cumpridos, devem ser pagos. Mas eu te pergunto se vocês estão aguardando esse período, para que possamos juntos, e aí inclusive nós, eu me coloco à disposição para ver alguma coisa na questão judicial. Porque realmente esses valores do ano passado, independente de governo, devem ser pagos, e esses 700 mil que estão sendo retidos, eles têm que urgentemente serem liberados por todas aquelas questões que a gente já cansou, a gente já sabe, que é a questão da região da fronteira, enfim, que o hospital absorve todas as demais cidades da região. Agora, com essa alta complexidade de neurocardiologia, a gente sabe, inclusive, que vem pessoas da região missioneira, de outras regiões para a Uruguaiana, enfim. Então, eu te pergunto, com relação à questão judicial, se já se pensa, já se trabalha e se já se ventila a possibilidade de, inclusive, ingressar com alguma ação para que o hospital possa vir a receber esses valores.
A provedoria, ela está hoje trabalhando fortemente vinculada à federação. Né? A federação, há 30 dias atrás, teve uma assembleia. Nesta assembleia, sairia um indicativo de paralisação. A assembleia foi numa sexta-feira. Na quinta-feira anterior, o governo fez o depósito, né, dos valores aos hospitais, o valor do faturamento, para tentar desmobilizar a assembleia. Isto não aconteceu, porque todos os hospitais estão muito preocupados com essa situação. Então, naquele momento, houve um indicativo de uma paralisação. Como o governo do estado se colocou à disposição e fez um agendamento de uma reunião, informando, inclusive, como que ele iria fazer o parcelamento desta dívida atrasada, ficou estabelecido este indicativo de paralisação. Ok. 15 dias depois, houve a reunião com o governador do estado. Ele pediu, no máximo em 10 dias, ele estaria fazendo a entrega de um cronograma deste pagamento. Isto não aconteceu, e as últimas declarações, inclusive agora, quando ele fez a declaração dos seus 100 dias de governo, ele declarou que não irá fazer o pagamento destes valores. Então, nós tivemos uma assembleia da Federação das Santas Casas agora, na sexta-feira passada, onde toda a discussão está para que seja feito algo em conjunto. Né? Então, nós devemos ter, no máximo em 15 dias, uma definição de uma paralisação de todos os hospitais do estado juntos, ao mesmo tempo, em atendimentos eletivos. Todas as Santas Casas vão fazer esta paralisação em manifestação a esta postura que o governo vem fazendo. A federação, então, está entrando com uma ação, porque o governo do estado diz que não recebeu verbas do governo federal, por isso não conseguiu repassar. Os extratos não mostram isso, mas de qualquer forma a federação então está fazendo um requerimento junto ao governo federal e solicitando que o governo federal se manifeste em relação a isso. O governo federal se manifestando que o valor foi repassado, a cobrança então é diretamente ao governo do estado. Então, hoje, as ações elas estão sendo feitas e orquestradas pela federação para que a gente tenha uma ação de conjunto, visto que todos os hospitais estão sofrendo a mesma situação. Uma prova de um hospital que fez isso individualmente e está sofrendo bastante é Ijuí. Ijuí, no mês passado, parou por 12 dias. Hoje, ele tem pelo menos 4 auditores da Secretaria de Saúde, 4 auditores médicos, analisando conta por conta, cobrando, cortando uma série de coisas, ou seja, a atividade operacional do hospital está sendo retalhada de uma forma absurda. Então, nós não queremos isso, obviamente, para nós. Por isso, a ação em conjunto. Nós devemos ter, então, nos próximos 10 dias, uma manifestação da federação em relação a esta paralisação, né, por conta das declarações do governador.
Bem,
senhor presidente, obrigado. Só numa extensão, E com relação ao projeto, à lei que foi aprovada e sancionada pelo prefeito nesta casa, Giovanni, que ampara vocês a receber esses valores, se pensa também em entrar na justiça?
A provedoria ela está tratando de forma diferente, né? Ela está com agendas com o prefeito para que busque essa solução. Até o momento, nem em relação ao governo do Estado, nem municipal, a provedoria cogita essa possibilidade de algum tipo de execução.
Obrigada, vereador Rony. Importante, doutor Giovanni Cravo, até que a gente possa ter conhecimento deste agendamento, né, a nível municipal, para que a gente possa acompanhar de perto também esse assunto, e entendendo que esse momento onde as santas casas se reforçam, no sentido até desse momento, que seria o momento mais crítico, mais necessário, de uma paralisação, é exatamente porque esgotados estão todas as outras formas, né, que se poderia ter com relação ao andamento do assunto. Neste momento, então, usa a palavra o vereador Gilberto Risso.
Certíssimo. Excelentíssima senhora presidente, colega vereadora Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, colegas vereadores, doutor Giovanni, administrador da Santa Casa, em seu nome cumprimento todas as pessoas que lhe acompanham e os que encontram-se no plenário. As perguntas assim são bem simples. Uma, o senhor já respondeu com relação aos repasses federais. Teria alguma forma de demonstrar que eles o vieram, se assim eu fosse entrar na justiça contra o Estado, já foi respondido. E o senhor falou em possibilidade de demissões na Santa Casa de Caridade. Nós gostaríamos de saber se existe essa possibilidade, se vai haver, se tem que continuar. Isso daí preocupa, que são famílias, uma cidade onde há um desemprego muito grande, onde as pessoas migram para... Toda semana tem amigos nossos se despedindo, indo embora de Uruguaiana, porque não há emprego. Então é uma coisa que nos preocupa bastante. Quais as perceptivas da Santa Casa, até onde ela pode suportar com relação a essa falta de repasse do Estado? Existe uma possibilidade de cancelar alguns serviços daqui para frente? E a presidente, passo a mesa diretora, da possibilidade da Câmara de Vereadores, nesses dias que a Santa Casa for fazer essa paralisação, que nós também possamos apoiar essa ação feita aí pelo Santa Casa de Uruguaiana, porque atinge todos nós, todos os nossos munícipes. Então, eu gostaria de propor à presidente que esta casa se some nesse dia de paralisação junto aí com a Santa Casa de Uruguaiana, dando aí como que aqui é a casa do povo e que nós aderimos a essa luta, a essa briga que é justa, que é a da saúde, que não tem espera, que as pessoas estão morrendo e que já é precária e que daqui para frente poderá ficar muito mais se não houver um somatório de todos nós. Agradeço.
Presidente, eu preciso só complementar.
Pois não.
Antes do Giovanni responder. As últimas informações que às vezes nos chegam aí, até através da imprensa e constatação em loco, de falta de profissionais, às vezes no pronto-socorro, já é reflexo dessa dificuldade que a Santa Casa está passando. E sabe que, às vezes, o número de profissionais de plantão não é, de repente, suficiente para a demanda naquele momento, final de semana, por exemplo, assim, e as pessoas reclamam que não tem médico, que não tem atendimento, enfim, já é reflexo desse, ou tem nada a ver?
Começando pela última pergunta, a gente já pode afirmar que tem algumas coisas que são reflexo. O pronto-socorro não, porque o pronto-socorro foi bem pontual, né? Ele ocorreu no meio de um feriado bastante extenso. Nós tínhamos pouquíssimos profissionais. O profissional que estava de plantão fez a troca com outro profissional, e esse outro profissional acabou esquecendo que tinha feito a troca, foi uma coisa verbal, e na última hora acabou que nenhum dos dois veio para o plantão e a gente realmente teve esse problema. Fizemos contato, mas por conta do feriado poucos médicos se encontravam na cidade. Mas nós já temos uma série de indicativos dentro da instituição que a partir do dia 15 nós sofreremos bastante com uma série de plantões, né, por conta da falta de repasse. O governador, na sexta-feira, fez uma declaração que estava fazendo o depósito a todas as instituições. Acabei de olhar no celular, recebi mais uma mensagem. Na nossa conta, dia 13, até agora, não entrou nenhum valor do Estado. Então, a declaração feita na sexta-feira não ocorreu. E isto realmente vai prejudicando muito, porque a gente vai se programando e se organizando para fazer os pagamentos. Nós já temos um serviço, acabou acontecendo duas coisas ao mesmo tempo, um que o profissional, no domingo, que era para ter chego, que é da área de diagnóstico, ele não se sentiu bem, ele estava indo para a estrada, não se sentiu bem, teve que retornar, e nós não conseguimos imediatamente a substituição. Então, provavelmente amanhã esteja chegando este profissional. Mas este não se sentir bem também pode se entender o atraso nos pagamentos. Nós também nos comprometemos em fazer este pagamento na sexta-feira passada. Não conseguimos fazer. Talvez de uma forma delicada, né, ele não quis dizer não vou porque vocês não me pagaram. Em relação a demissões, é uma situação muito, muito delicada de se colocar para evitar que a gente crie, né, um grande tumulto. Mas a verdade é que se nós temos que reduzir serviços, se nós temos que diminuir o volume de atendimento que nós fazemos, naturalmente, este volume de atendimento que nós nos propusemos, nós contratamos profissionais para acontecer. Na medida em que o governo nos informa que não vai fazer o repasse, infelizmente, vereador, vai acontecer sim demissões, é um quadro lamentável. Este relatório mostra muito bem a situação em que o governo está e quais as propostas que o governo está fazendo para a rede hospitalar. Não é específico para a Santa Casa de Uruguaiana, é para a rede hospitalar. E daí, enquanto rede, a adaptação ela é muito drástica. Infelizmente, ela é muito drástica.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Cumprimentando mais uma vez a presidência desta casa, quero destacar aqui a presença do professor Oswaldo Michilema, que sempre teve uma relação muito próxima do Poder Legislativo de Uruguaiana. Cumprimentos por estar aqui apreciando essa sessão plenária, professor Oswaldo. Mas eu acompanhava atentamente, senhoras e senhores, vereadores, a explanação do Dr. Giovanni Cravo, iniciada pelo diretor administrativo e provedor da Santa Casa, o Dr. Genaro Alfano, e depois feito o relatório administrativo anual da instituição de saúde. E ficamos pensando, Dr. Giovanni Cravo, diante das suas afirmações que, de parte do governo federal, de parte do governo estadual, a perspectiva é zero. É comprometedora a situação do Hospital Santa Casa de Caridade. E se nós analisarmos de uma forma geral a saúde no Brasil, nós temos estados e temos municípios em pior situação, mas não podemos nos valer deste quadro. O que temos que fazer é cumprir com a nossa parte, fazer o que nos compete na condição de vereadores, na condição de cidadãos. Mas, pelo que o senhor disse, as alternativas são praticamente zero. E eu lembro, há alguns anos, e aqui está o Franco Malfucci, na condição de comunicador de rádio, quando o Hospital Santa Casa de Caridade, e faz mais de 20 anos isso, Malfucci, quando uma campanha movida pelos meios de comunicação construiu o antigo pronto-socorro. A Santa Casa não contava com pronto-socorro, não contava com a parte física do pronto-socorro. Na oportunidade, nós tínhamos enfermeiros, tínhamos médicos, tínhamos o material humano. Faltava a estrutura física. Não podemos reduzir serviços, doutor Giovanni, não podemos demitir funcionários, muito pelo contrário. Diante do quadro que estamos, temos que aumentar serviços e aumentar o quadro funcional. Precisamos de médico, precisamos de material humano. Me ocorreu, neste momento, e alguém vai dizer, mas essa sua ideia é absurda. Mas o que nos resta? Por que não convocarmos todos, mas eu diria todos os segmentos, e acho que a iniciativa desse partido, desta casa, para uma grande campanha. E aí vamos começar pela risicultura, pelos empresários, por todos os segmentos, Rotarys e Lions, e uma campanha para que possamos estabelecer parâmetros do que precisa o Hospital Santa Casa de Caridade para manutenção, para manter-se, que seria o importante. Uma campanha a começar pelas emissoras de rádio, pelos jornais, pelas emissoras de televisão, uma campanha de uma semana, de repente, eu não sei, eu estou trazendo uma ideia, porque parece-me que esta, neste momento, seja a única alternativa que resta à Uruguaiana. Mobilizar-se, unir-se, e os, até os cidadãos, aqueles que não contam com grandes recursos, mas um real de cada uruguaianense neste momento, 10 reais daqueles mais favorecidos, 500 reais daqueles que têm condição, temos os mercados, enfim, eu provoco todos os segmentos para que numa campanha possamos então buscar um alento, buscar pelo menos a famosa luz no fim do túnel para resolver esse problema, já que, como dizia o doutor Giovanni Cravo, se dependemos do governo federal, a expectativa é zero, e do governo estadual também. Obrigada. Então, esta, neste momento, parece-me ser a única alternativa que nos resta. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Doutor Giovanni, você só quer fazer referência à colocação do vereador Egídio Carvalho? Fique à vontade.
Eu acho que realmente toda a campanha ela é válida, né? A instituição ela conseguiu lançar a campanha do Hospital Mais Saúde, que é vinculado à S-Sul. Nós estamos trabalhando fortemente em relação ao imposto de renda, né? Principalmente voltado às empresas. Então, especificamente a S e a Odebrecht. Nós já fizemos, por parte da provedoria, um contato à sua diretoria para que, ao final do ano, os 6% do imposto de renda das sucursais vinculadas à Uruguaiana seja revertido para a instituição. Seguramente, os custos que nós temos, tanto de energia quanto de água, serão pagos com este percentual, né? E, obviamente, uma campanha forte também no imposto de renda das demais empresas e das pessoas físicas, porque é um valor que vai para o governo. Então, eu já tenho que pagar, fazer com que esse dinheiro venha para a Santa Casa, né? Muito melhor. E a outra campanha é a nota fiscal gaúcha, né? Incentivar a população que deu seu CPF ao fazer a sua compra, para que o governo também consiga repassar esse valor para nós. Isso está bem atrasado, mas pelo menos no ano passado, na metade do ano, nós recebemos em torno de R$ 9.600 da nota fiscal gaúcha, né? Então, é mais um recurso financeiro, né? Então, e a outra situação que foi criada então, por nós, o cartão Mais Saúde, né? Um cartão que dá benefícios, que as pessoas podem adquirir, que é um recurso que entra diretamente no caixa do hospital e a pessoa ainda sai com um cartão que ela se beneficia com descontos em diversas áreas. E é importante fazer o registro, que quando nós saímos para ofertar este produto, independente do estabelecimento que nós chegássemos, todas as pessoas se colocaram à disposição, né? A padaria do Zé, a mercearia, todo mundo se colocou à disposição que se era para beneficiar a Santa Casa, então eu vou dar um percentual de desconto, 30, 50% de desconto para que as pessoas que adquirirem esse cartão. Então, a comunidade, ela ouve e enxerga como que a Santa Casa está sendo administrada. E daí, desta forma, ela realmente ela se coloca à disposição para ajudar de alguma forma. Sem dúvida, fazer uma campanha dessas é fundamental. Agora, nós precisamos, mesmo assim, olhar para a instituição e identificar aquilo que efetivamente o governo vai efetuar de pagamentos, aquilo que ele vai comprar de serviço, né? Uma instituição hoje, filantrópica, com os valores que recebe do SUS, ela não poderia atender acima de 72% do SUS para se tornar autossuficiente, né? Isto é administrativo, isso é botando a caneta no papel e fazendo a conta. Nós vamos a 96%, né? E não temos, né, infelizmente, a expectativa de outras rendas, porque nós não temos indústria na nossa região, nós não temos volume, mão de obra que acaba adquirindo plano de saúde, por exemplo, né, tendo uma outra oferta, que isso vem para o hospital, né? O principal convênio hoje é Unimed e FUSEX, Né? Então, também fica restrito, né, limitado a um volume de beneficiários que não rende o suficiente para esta diferença entre o que o SUS paga e o déficit operacional da instituição.
Obrigada, doutor Giovanni. Eu já lhe passo a palavra, vereadora Josefina. Eu só queria aproveitar o assunto, a colocação do vereador Egídio Carvalho com relação a esta campanha e lhe perguntar, doutor Giovanni Cravo, gostaria de perguntar ao doutor Giovanni Cravo, entendendo da importância dessa colocação do vereador Egídio e que isso daria ou traria um fôlego, digamos assim, à Santa Casa, mas como ficaria a intenção deste grupo, digamos, de Santa Casa, no sentido da paralisação, como ficaria colocado neste contexto que hoje está sendo tratado e estudado? O senhor pode responder depois, eu passo a palavra à vereadora Josefina Soares.
Senhora Presidente, vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores, público presente, imprensa, estamos conversando, vamos falar difícil não dá, né? Estamos conversando há horas com o doutor Giovanni, né? Com o pessoal da Santa Casa, para fazer um trabalho, né? Nós temos nos colocado à disposição para fazer esse trabalho. E agora, o colega Egídio, ele abre uma possibilidade, doutor Giovanni, de nós fazermos uma campanha na rádio Líder, do programa da manhã, juntamente conosco, eu, a vereadora Jussara e o pessoal da rádio lá, porque nós queremos ajudar a vereadora Jussara. Faz horas, e aqui está para confirmar o doutor Giovanni, que eu estou, inclusive, aguardando para a gente trabalhar no terceiro andar, né? O terceiro andar, porque quem vai na Santa Casa e vê a situação do hospital, nós saímos de lá com vontade de ajudar, mas só que nós não sabemos como ajudar. Então, abre-se uma possibilidade de nós fazermos uma campanha para que o comércio, para que a cidade, para que aquelas pessoas que queiram ajudar venham se somar a nós. Porque a Santa Casa não é dos administradores. A Santa Casa é da comunidade de Uruguaiana. E todos precisam da Santa Casa. Mesmo que hoje nós não precisamos da Santa Casa, eu não precise, a Jussara não precise, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, todos nós que estamos aqui, vamos precisar da Santa Casa de uma maneira ou de outra. Ou é um parente, ou é um compadre, ou é uma madre, ou é uma criança, enfim. Então, eu gostaria de dizer, o senhor concorda que nós façamos, a mesa faça um documento e saia essa campanha? O senhor concorda? E aí, essa é a minha pergunta. E gostaria de fazer uma pergunta, doutor Giovanni. A demanda de pacientes é muito grande para a Santa Casa. A gente sabe que eu andei lá e a gente vê, além dos dependentes, né, químicos que nós temos no terceiro andar, entre outros, de outras cidades, pessoas de outra cidade, isso tem um custo muito grande para a Santa Casa. Qual seria o valor mês dos custos que a Santa Casa gasta no mês? Entre funcionários, eu não sei se o senhor tem para me responder isso aí, entre funcionários e gastos com a Santa Casa.
Obrigada, vereadora Josefina. Eu só queria colocar, vereadora, aproveitando a sua colocação com relação à campanha dentro da proposta do vereador Egídio, de que a intenção é muito maior, mais ampla, inclusive, não só uma rádio, mas todos os meios de comunicações da cidade e todos os segmentos. É o momento, então, de se fazermos dessa maneira. Toda, geral, todos os meios de comunicações. A pergunta, doutor Giovanni Cravo, é a seguinte: se realizarmos esta intenção que coloca o vereador Egídio, que vai ser colocada, inclusive, em apreciação e votação de uma grande campanha de mobilização da cidade toda, da população como um todo, todos os segmentos, como fica a intenção da Santa Casa diante do que o senhor explanou aqui de utilizarem este meio, que é o da paralisação, que é a intenção, entendo, de todas as Santa Casas do Estado? Como ficaria? se de um lado se faz esse trabalho de arrecadação para não parar e como fica a intenção da paralisação.
Agora ficou apertado. Mas é assim, acho que a gente está falando de duas situações. O que hoje está se discutindo junto à federação é o momento em que nós estamos vivendo. Né? É o momento em que o governo está nos posicionando de todos os cortes, é o momento em que o governo está nos dizendo que não vai fazer o pagamento daquilo que nós já prestamos de serviço. Né? Este é isto que hoje a federação está brigando. Né? Nós também precisamos, ainda assim, mesmo fazendo a campanha, eu acho que temos que fazer a campanha, mas ainda assim, por exemplo, nós temos um projeto que custa em torno de 8 milhões com um aumento em 116 leitos. Vamos imaginar que a gente faça essa campanha e a comunidade alcance esses 8 milhões e a gente faça 116 leitos. Se o governo está apontando e definindo que ele não tem condições de pagar o que ele está contratualizando hoje, e nós ofertarmos 116 leitos e começarmos a usar, nós só vamos aumentar o custo da instituição, porque nós não vamos ter quem pague por isso. Então, colocar nas mãos da população a responsabilidade de ter que assumir um ônus, eu não acho certo. Né? Então, se faz necessário que a gente tenha, efetivamente, em primeiro momento, esta condição do Estado. Né? O que o Estado efetivamente vai fazer, quais são os serviços que ele quer que a Santa Casa faça. Aí sim, em cima disso a gente consegue definir. Para manter esse serviço custa tanto, e o que repassa é tanto. Falta tanto, ou não.
Doutor Giovanni, eu gostaria de complementar o seguinte. Esta campanha nós gostaríamos de fazer para que a Santa Casa não viesse parar, para que os funcionários não fossem demitidos. Específica para isso, não para construção de leitos. Okay. Né? Porque pelo que o senhor colocou aí, fica difícil. Então, não vamos colocar a responsabilidade nas mãos da comunidade. E sim, para que a Santa Casa, a gente não sabe o que vai acontecer, mas se o povo quiser ajudar, vai ajudar, porque ajudou muitas vezes e o Uruguai, né, é consciente. Para que a Santa Casa não pare e para que os funcionários não sejam demitidos. Okay. Tá bem?
Mas mesmo assim, depende, vereador, porque se não tiver o repasse, o senhor só aumentou o custo. Nós vamos aumentar o número de colaboradores para 116 leitos, vamos comprar material, roupa de cama, gastar com material, isso e aquilo, e não vai ter o retorno. Né? Então, é essa engenharia que tem que ser pensada antes. Né? Se fosse particular, diferente, a gente precisa do uso. A gente estava comentando antes, quem tem um restaurante precisa fazer movimento para que tenha aumente a sua arrecadação. No caso do hospital, a gente precisa ter menos volume para que a arrecadação se mantenha, porque senão o custo é muito alto. Né?
Tinha um trabalho feito pelo amigo com relação a buscar um público-alvo com relação a uma carteirinha, um desconto na Santa Casa, com valor X.
O cartão Mais Saúde, ele está funcionando, né? Ele é um valor por anuidade, em torno de R$150 ano, e a gente já está em torno de quase 4 mil beneficiários já nesse produto. São diversos benefícios, entre os profissionais médicos, um valor específico de R$80 é o valor da consulta. Em farmácias, descontos de até 50%, clínicas de fisioterapia, clínicas de psicologia, enfim, lojas, né, estabelecimentos comerciais estão aderindo a este projeto dando desconto.
Como é que a gente faz para aderir?
Este produto nós temos duas colaboradoras, a Vitória e a Doli, que ficam na administração. É só fazer o contato com elas, que elas podem ir até a pessoa para poder fazer a venda ou indo até o hospital.
Doutor Giovanni, presidente, essa campanha poderia inclusive servir de fomento, de incentivo para angariar novos beneficiários que se utilizam essa carteirinha para atendimento médico.
Vereador, o momento é a palavra. Vereador Fernando Tarragó, por favor.
Só
Doutor Fernando, nós iniciamos esse projeto 100% com recurso da instituição. Quando nós iniciamos essa obra, nós tínhamos contraído um empréstimo, tínhamos feito o pagamento de uma série de dívidas da instituição e iniciamos, então, esse projeto. Naquele momento, nós somos contemplados pelo governo federal, encaminhando o projeto tanto para o Estado quanto para o governo federal. Do governo federal, nós somos contemplados com mais um aparelho, mais um acelerador linear, e o prestador de serviço, Iron, fez a aquisição de um acelerador linear. A gente está falando de investimentos na ordem de 2,5 milhões. Né? Nós temos um equipamento hoje, há um ano, parado, onde paga-se, inclusive, o local para isso ficar e ainda seguro para que esse aparelho fique guardado. Junto ao governo do Estado, nós encaminhamos o projeto. Não houve nenhum aceno em relação à possibilidade de empréstimo ou investir nesta obra. E no momento em que nós passamos a não receber mais os valores, a Santa Casa não teve mais condições de poder dar continuidade àquela obra. Né? Importante ressaltar, como o senhor comentou, o serviço hoje de oncologia e radioterapia é um contrato, um serviço que nós temos há mais de 30 anos no município. Ele precisa, e a gente vem discutindo hoje com o parceiro, uma modificação no contrato, porque ele é um contrato que tem praticamente o mesmo tempo de vida, né? E ao longo deste período, uma série de incrementos foram alocados ao serviço. Quando nós começamos o serviço lá atrás, nós éramos responsáveis exclusivamente por radiologia e oncologia e quimioterapia. Radioterapia e quimioterapia. Portanto, nós não éramos responsáveis pelo diagnóstico, nós só éramos responsáveis pelo tratamento fim. Ao longo desses 30 anos, a legislação ela foi mudando, inclusive chegando ao nome de UNACOM e CACOM. Nós somos hoje UNACOM, que é uma unidade, e CACOM é um centro de atendimento. E com isso, nós agregamos um volume de exames laboratoriais, ou seja, o diagnóstico todo, ele veio para dentro da Santa Casa. Então, o custo da Santa Casa, referente àquilo que nós vínhamos recebendo, ele se tornou cada vez maior, porque nós tivemos que agregar uma série de serviços. E é o que nós estamos fazendo hoje com o Iron, uma readequação do nosso contrato por conta dessas diferenças ao longo desse período. A Santa Casa assumiu um volume gigantesco, podemos dizer assim, de serviços, e o serviço Iron continuou fazendo a radioterapia e a quimioterapia. Então, agregou o serviço para a Santa Casa. E a habilitação é da Santa Casa, então, realmente, cabe a ela definir se ela quer continuar ou não com esse serviço. E, como ele é um serviço que traz uma rentabilidade positiva, nós acabamos agregando. O fato, quando nós iniciamos esse projeto, nós enxergamos ali pelo menos um aumento em 60% no número de pacientes sendo atendidos. E em faturamento, um aumento de 40%. Então, um serviço que já tem uma rentabilidade positiva. Tu tem a possibilidade de aumentar em 40%, poxa, é o ideal, vale a pena apostar. E daí nós ficamos tirando recurso financeiro do operacional para poder tocar a obra, porque nós não tínhamos posicionamento nenhum do governo. Só que chegou num determinado momento que nós paramos de receber estes valores e daí não foi mais possível nós tirarmos do operacional. Né? Nós continuamos em busca desse recurso com o projeto, refizemos o projeto agora para o novo governo, encaminhamos tanto para o governo do Estado como para o governo federal. A Sandra Fagundes, que era nossa secretária de saúde, hoje ela ocupa um cargo no governo federal que é exclusivo para a área dos hospitais. Então, nós fizemos contato com ela para ver de que forma nós podíamos buscar este recurso do governo federal. A orientação dela, e daí entram os vereadores para isso, a orientação dela é emenda parlamentar. Nós precisamos, lá junto aos senadores, junto aos deputados federais, entrar com este projeto para que esse recurso venha. Diretamente com o governo federal, nós não temos condições. Tá? Este projeto está pronto. Né? Então, é só nós identificarmos bancada ou deputados que a gente alcance o projeto para que a gente possa buscar esse recurso. O valor do total do projeto era em 3 milhões. Nós seguramente fizemos quase metade desse custo, nós já fizemos. Hoje, se nós estivéssemos falando de 2 milhões, certamente nós finalizaríamos a obra.
Presidente, a obra da oncologia.
Isso, exclusivamente.
Só exclusivamente. Vereadora Dalberto, fazendo uso da palavra.
Não, só cumprimentar o Giovanni e cumprimentar o colega Rony Mello por ter possibilidade de vir aqui. E nós, eu ouvindo e acompanhando o Giovanni, eu cheguei à conclusão justamente do raio-x do nosso país, né? De um país que vive de calote, administrativamente de calote, que não é uma administração séria, que não podemos admitir de forma nenhuma que um governo contrate um trabalho, um serviço e depois simplesmente se ache no direito de não pagar. Não é nada mais do que um calote. Mas é o que isso se vê em todas as esferas do nosso país, infelizmente. Né? E o raio-x da Santa Casa de Uruguaiana não é diferente. Né? Que trata as coisas de brincadeira. Como é que vão contratar um serviço, a entidade vai efetuar o trabalho e depois simplesmente entra um outro governo e diz, e eu ouvi o governador Ivo Sartori dizer que o outro governo tinha contratado era impossível de ser realizado e por isso não ia pagar. Imagine, não ia pagar. Mas já foi feito, pelo dia que no mínimo... Né, ter a sensibilidade de pagar esse trabalho que foi feito e daí para frente, sim, aí tratar a contratação de outra forma. Mas aquele trabalho que foi contratado não pode deixar de ser pago, na verdade, gente. E tenho que comentar e também dizer que eu entendo que uma mobilização da comunidade, é importante fazer uma mobilização da comunidade, mas não vai resolver. Não irá resolver, né, Giovanni? Não irá resolver de forma nenhuma. Não irá fazer com que a Santa Casa possa continuar realizando esse trabalho, todo esse trabalho que foi planejado para que seja realizado, né, sob pena de continuar com esse déficit aí de pagamento. Né, como é que vai ter um trabalho... vai efetuar um trabalho sem receita. Então, cumprimento, simples cumprimento, não tenho pergunta nenhuma a fazer e constatar essa realidade que nós vivemos no país, infelizmente. De calote, de mentira, falta de planejamento. Né? Temos aí o problema da energia elétrica. Por falta de planejamento, temos aí pagando 70% a mais na conta da luz, que isso atinge todos nós, não tem que não seja atingido, é do qualquer um que tem uma lâmpada com quem tem uma estrutura maior, né, termina pagando por tudo isso. Falta de planejamento do país, né, das administrações que estamos acompanhando aí. Essa é a minha constatação e agradeço ao doutor Giovanni e que quero simplesmente me colocar à disposição, né, como vereador, na condição de quem sabe para algumas emendas parlamentares, se for necessário, na Brasília, naquelas pessoas que a gente tem acesso, né, vereador Rony, que os nossos deputados, tanto federais como senador, daqui do Rio Grande do Sul. Obrigado.
Vereador Fernando.
Yeah.
Presidente. A senhora me permite?
Obrigada, vereador. Senhora, vereador Rony.
Não, na verdade, senhora presidente, diante da fala do doutor Fernando Tarragó, a gente sabe, por óbvio, nós vamos encaminhar aqui cada vereador para suas respectivas bancadas e para aquelas bancadas que também aqui não compõem o parlamento. A gente pode fazer um documento através do expediente, pedir esse empenho, mas existe essa preocupação de ser um trabalho... no mínimo a médio prazo, que não resolveria o problema de agora, imediato. E diante de uma realidade onde já se iniciou uma obra e realmente está se deteriorando ali, é tudo aquilo que foi feito, eu acredito, vereador Egídio Carvalho, levando muito em conta a sua proposta, que é uma preocupação da vereadora Josefina Soares com relação aos funcionários, que se porventura houver esta campanha... que esta campanha tenha um objetivo específico, que seja o término da construção daquela área da oncologia. Então, e dentro dessa campanha, o vereador Irani Fernandes vai falar aqui também, fazer com que as empresas que prestam serviços, seja de energia elétrica, seja de água, enfim, a iniciativa privada de uma forma em geral, possam achar um momento certo para também colaborarem, ao menos para nós terminarmos essa obra. E mais um detalhe, senhora presidente, que a imprensa é fundamental para desvendar alguns mistérios, que é justamente o que eu pedi, se o Giovanni puder explicar melhor, que é a questão da possibilidade do cidadão, através do imposto de renda, direcionar o seu valor, escolher para onde seja direcionado o valor na qual ele, enfim, vai para o caixa único, vai para o bolo geral da União. Então, essa é uma outra forma que a imprensa... Porque, infelizmente, hoje existem muitos mistérios que devem ser desvendados e a imprensa é fundamental para nos ajudar a explicar à população e como se fazer. Claro que a gente falando assim parece muito fácil. Não. Tem alguns trâmites burocráticos, tem algumas questões que tu tem que ter a informação correta para que tu possa colaborar. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar.
Vereador Irani?
Só complementando, presidente. Existem várias formas de se fazer campanha, através, por exemplo, da S-Sul, se atribui um valor mensal e a pessoa que não quiser colaborar pede para não vir mais a cobrança. E outra, o hospital da Santa Casa, ele é um hospital regional. Eu acho que nós tínhamos que trabalhar isso também nas cidades próximas aqui. Olha, o Quaraí manda todos os pacientes para o Uruguaiana, então vamos colaborar com a Santa Casa de Uruguaiana. E está aqui da mesma forma. Então, acho que é um trabalho bastante amplo e que vai surtir efeito, porque eles dependem do hospital de Uruguaiana. Qualquer situação, vai para a Uruguaiana, vai para a Uruguaiana. Então, também fazer o chamamento a essas localidades que fazem parte dessa regional, para a gente poder ter mais parceiros e assim resolver o problema.
Bem lembrado e bem colocado. Muito obrigado, vereador Irani. Só queria me referir por um segundo diante da palavra do vereador Adalberto, quando ele fala exatamente da falta de compromisso dos governos que assumem e que o próximo governo simplesmente ignora muitas vezes, não tem esta responsabilidade. Isso aí é notório, vereador, é notória a falta de compromisso de continuidade de trabalho de governo a governo e que chega, né, a situações como essas, desgastantes, tão sérias e graves como esta. Bem, eu acho que o momento foi bastante importante, muito importante. Doutor Giovanni Cravo, essa casa está à disposição. Então, senhores vereadores, eu não gostaria assim, de me antecipar, até porque eu acho que esse documento vai ser formatado. A casa está disposta a, inclusive, sediar aqui utilizar, vereador Rony, a casa utilizar, e é uma proposta que eu coloco, como QG de toda a campanha para mobilizar a sociedade como um todo, mas nós precisamos, aqui será o ponto de referência, de arrecadação, né, de chamamento, tantos dias quanto se fizer necessário. Mas nós precisamos formatar devidamente, junto com o expediente, esse documento, e para isso nós precisamos também, então, do doutor Giovanni Cravo, exatamente para o encaminhamento que deva ser dado para isso. Então, a partir de agora, doutor Giovanni, nós estamos à disposição, então, junto com o expediente, para formatar, né? Então, é lançado através da Câmara de Vereadores, todos os vereadores, independente de partido político, e aqui, então, será o QG para fazermos esta grande campanha de arrecadação para que a Santa Casa tenha fôlego, enquanto continue, doutor Giovanni Cravo, tramitando todos os procedimentos necessários de chamamento à responsabilidade do governo estadual, ou federal, ou municipal, ou o que quer que seja.
Vereador Rony. Eu sugiro, senhora presidente, como presidente desta casa, já possa convocar de forma urgente o presidente da UFRO, demais presidente de câmaras de vereadores, todos aqueles que mensalmente encaminham pacientes das suas respectivas cidades para a Uruguaiana, que possam, sim, não só fazer parte, mas efetivamente trabalharem para, das mais diversas formas, os valores que forem, para nós podermos levantar esse valor e terminarmos essa obra.
Assim será. Então, teremos não só o movimento municipal,
posso colocar,
mas regional, senhora, né, vereador?
Posso colocar uma situação, senhor?
Coloque, vereador Josefino.
Eu gostaria também que essa campanha ela não fosse só, porque nós sabemos que nós estamos com bastante dificuldade na Santa Casa, como é que a gente diz? Espaladrapo, material, fraldas. Então, assim, ó, quem não tem o dinheiro para dar, que mande para cá as farmácias participando, a gente vai elaborar um documento, né, presidente? E esse documento se manda nas farmácias, nas firmas, né? Quem não tem dinheiro, manda, vão fazer de tudo, que venha a fralda, que venha o espaladrapo, que venha o gás, que venha, né? Que venha tudo, que a gente, tudo é necessário, né?
Tá bem. Muito obrigada, vereadora Josefina. Eu quero, nesse momento, então, eu acho que nós, em parte, esgotamos, né? Ele é muito amplo, doutor Giovanni, claro que sim, o tema, mas nós estaríamos juntos, né, em mais essa caminhada aí. Quero agradecer, então, doutor Giovanni Cravo, por esta oportunidade que elucida, traz, né, as informações necessárias e, inclusive, nos motiva, doutor Giovanni, a que, como às vezes, a população diz que falta de vontade política. Não é o caso, não é o nosso caso, absolutamente. Nós estaremos sempre à frente, né, e acompanhando passo a passo as situações e nos manifestando, e além de manifestar, nos colocando à disposição dessas situações como essa que o senhor nos traz aqui. Muito obrigada, doutor Giovanni.
Doutora Edna nos acompanha, né? É a tesoureira da provedoria, então, em nome da provedoria, o grande desafio desta provedoria é trazer a transparência, é mostrar o que realmente está acontecendo dentro da instituição diariamente para a comunidade, né? A vereadora fez o comentário que a Santa Casa não é da provedoria, não é da administração. É verdade, ela é da comunidade, ela é da nossa comunidade. Então, mais do que justo vir a esta casa, que é a porta da comunidade, para que a gente possa fazer a apresentação. Então, esta é uma definição, né, da provedoria, para que a gente mantenha essa transparência sempre. Quando nós estávamos, há um mês e pouco atrás, com a discussão, por exemplo, em relação à Neuro, a proposta que se fez foi de nós trazermos para cá todos os presidentes do Conselho Municipal de Saúde, todos os secretários municipais de saúde dos 46 municípios. Nós, num primeiro momento, fizemos um raciocínio muito simples e até pode-se dizer medíocre. Mas se naquele momento nós tivéssemos que R$2.000 de cada um dos municípios, nós alcançávamos R$100.000 e com isso já facilitaria para que a gente mantivesse o serviço. Então, nós estamos falando de um grupo muito grande de municípios que, com um valor pequeno, é possível nós começarmos a fazer uma grande campanha. Se a gente falar de R$5.000, a gente está falando de R$230.000. Né? Então, são valores pequenos se nós formos comparar a magnitude do serviço que nós temos para poder ofertar. Com R$230.000 num planejamento, nós podemos, por exemplo, tocar esta obra com muita tranquilidade. Né? Então,
muito obrigada,
presidente.
Pois
eu,
não,
eu pois faço não, um vereador. Desafio. Eu faço um desafio. Abrindo a campanha nesse momento para Santa Casa. Nesse momento eu dou R$50 já para abrir a campanha para comprar material para Santa Casa. Vamos lá, Irani. Vamos lá, Irani. Vamos. Ah, mas eu só tenho isso aí, mas dá, pelo amor de Deus. Vamos lá, Irani. Vamos lá, Irani. Vamos lá, quanto é que tu dá?
Todos.
Hã?
51. Todos vão colaborar,
tá, então
sem
tá.
dúvida, Josefina.
Aberta a campanha, então, começou hoje aberta. No dia.
Já está aberta a
campanha.
Está
aberta a campanha,
muito obrigada.
Presidente.
Eu quero também fazer referência à presença da doutora Edna Albuquerque aqui, né, que tão bem, né, colocada dentro da diretoria, né, doutor Giovanni, pelo seu trabalho que a gente conhece e reconhece tão bem. Muito obrigado pela presença, doutora Edna, a todos que estão presentes, meu querido amigo particular, professor Michelena, saudade da casa, professor Michelena. Muito obrigado pela sua presença. Bem, nós vamos suspender por alguns segundos, então, para registrarmos este momento.